O Trend das 11 com imagem também no nosso canal do YouTube, comigo Rafael Tebas, com a Marcela Franco. Deixa o like aí, deixa o like e vem com a gente também aqui no Trend das 11. Gente, seguinte, né? A gente volta a falar então da Shakira, que faz um show amanhã em Copacabana, nas areias de Copacabana. A Anitta, né, também lançou um videoclipe de Choca Choca, eu acho que é assim que fala, parceria com a cantora colombiana. O vídeo foi publicado, inclusive, no canal oficial da brasileira no YouTube. A faixa integra, então, o álbum Equilibrium e marca uma colaboração entre as duas artistas num projeto que reforça a união da música latina no cenário internacional. Marcela Franco com a gente. A gente observa então essa movimentação sobre a Shakira, né? Muita gente nessa expectativa pro show dela em Copacabana e essa parceria, dá pra dizer assim, esse trabalho conjunto com a Anitta, Marcela.
Isso mesmo, agora são 10, 11 horas e 51 minutos. Voltei, gente, para falar que hoje tem sobremesa e vai ser ao vivo, viu? A entrevistada é a jornalista Isabela Camargo. Ela tem história no jornalismo, é especialista em saúde mental no ambiente de trabalho. Claro, a gente vai falar sobre isso no nosso sobremesa, então, a partir das 14h, nesse Dia do Trabalhador. E por que será que tem tanta gente pirando e chorando na firma, hein, gente? Hoje, 14h, então, Isabela Camargo vai responder para você no sobremesa. Isso, claro, se os meninos deixarem, né? Porque é uma quinta série lá, você já conhece, né? Mas vale a pena. Sobremesa, logo depois do Papo de Craque.
É isso, você acompanha esse e outros destaques aqui na TMC e você participando com a gente no 11972211 9 7221 1001. São muitas mensagens chegando pra gente aqui. O Ricardo Fernandes de Guarulhos, também o Fernando Carvalho da região do centro de São Paulo aqui mandando mensagem pra gente. Bom dia, Fernando. Bom dia, Tebas, e bom dia, Marcela. Quase que eu falei Fernando da Câmara aqui, mas ele mandando mensagem pra gente. Também o Bruno Martins mandando um alô aqui, ele que é do Rio de Janeiro, e é impressionante, tem muita gente comentando nessa expectativa, né, de fato, com o show da Shakira, que vai ser feito, portanto, em Copacabana. Amanhã a TMC vai acompanhar com a nossa equipe de reportagem, e o Lucas Pereira também, da região da Zona Leste de São Paulo, nossa audiência, ele no 100.1, portanto, perguntando também sobre o clássico de Minas Gerais, que horas vai ser? Eu te respondo, tá? Amanhã às 21 horas, 9 horas da noite no Mineirão, tem Cruzeiro e Atlético Mineiro, mas antes também tem clássico no futebol paulista, no Allianz Parque, tem Palmeiras e Santos jogando às 18 horas e 30 minutos. Só para fechar, já que ele perguntou, eu vou fechar o assunto aqui, no dia seguinte, domingo, às 4 da tarde, no Maracanã, tem Flamengo e Vasco da Gama, um jogaço também pelo Campeonato Brasileiro. 11 horas e 58 minutos, a gente está chegando ao final, então, dessa edição do Trend das 11, nesse dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Marcela Franco junto comigo nessa última hora. Marcela, muito obrigado, viu, pela companhia, foi muito bom estar junto com você. Aproveita esse feriado, não sei se você vai esticar mais tempo aí na redação da TMC ou não, mas enfim, bom feriado para você.
Eu não, vou encontrar família agora, vou aproveitar o feriado. Muito obrigada, Rafa, pela companhia. Para você também, ouvinte, feliz Dia do Trabalhador. Parabéns para todo mundo que tá na labuta assim como a gente ou não tá curtindo o feriado.
Até a próxima. É isso aí. Valeu, até a próxima, Marcela Franco. Você em Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, no Recife, Curitiba, São Paulo, no aplicativo da TMC, também no nosso canal do YouTube, o arroba TMC News BR. Foi muito bom, vem aí o Papo de Craque, primeiro tempo, 11h58.
Tudo que é trend nas telas, tá aqui no Trend das 11, agora é Trend das 11, TMC.
O que é importante para você?
O que é relevante? O que muda a sua vida?
Qual é a informação que te interessa?
Aqui na TMC, o que importa para você é prioridade sempre.
Porque notícia para nós não é só o fato. Notícia para a TMC é o que te ajuda na escolha, na decisão, é o que realmente importa.
A TMC tem a notícia que interessa de verdade. No rádio, na internet, nas plataformas digitais. É conteúdo que importa para ver, ouvir e entender.
O que importa para você, importa para TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
TMC quer te ouvir.
O que você viu, a TMC quer saber. O que você sentiu, a TMC quer mostrar. O que você pensou, a TMC quer entender. O que você quer reclamar, a TMC bota no ar. O que você quer falar, a TMC quer ouvir. O que você descobriu, a TMC quer entender. A gente quer ouvir você, a gente quer ouvir você. Manda aí um zap zap pra TMC.
Bota o Ozzy que é São Paulo.
97 221 1097 221 1097 221 1001. A gente quer ouvir você.
TMC, quem escuta, sabe.
TMC 100.3 é Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
O futebol não para. Amanhã teremos jogos da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 16h, o Botafogo enfrenta o Remo no Nilton Santos. Já às 18h30, Vitória encara o Coritiba no Barradão. E o Palmeiras duela contra o Santos no Allianz Parque. Mais tarde, o Atlético Paranaense enfrenta o Grêmio na Liga Arena. Para encerrar o dia às 9h, teremos um grande clássico. O Cruzeiro pega o Atlético Mineiro no Mineirão. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta sabe.
Oferecimento, conta digital PicPay, seu dinheiro rendendo 102% do CDI todo dia útil.
Transamérica, TMC.
A TMC Paraná coloca à frente os principais pré-candidatos ao governo do estado.
Sem roteiro, sem nada ensaiado.
Direto pra você.
Saúde, educação, economia, militarização das escolas, privatizações, pedágios.
Decisões que impactam seu dia a dia.
Quem responde é quem quer governar.
Quem pergunta é o Felipe Armata. Sem rodeios, sem filtro, com a cara da TMC Paraná. Acompanhe de segunda a quinta, às 10h30 da manhã.
É olho no olho, pergunta na lata e compromisso com a verdade.
Se é importante pro Paraná, vai estar aqui. Uma série de sabatinas com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. TMC, este é o papel do jornalismo. Quem escuta sabe. Fique atento às próximas chamadas na nossa programação e descubra qual é o próximo sabatinado.
ZYD 364, TMC em 100.3, Curitiba.
Papo de craque TMC, uma jogada. A Ademicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer. É no mês da indústria AFG, gerador de energia solar. Em até 10 vezes sem juros, é na Powercom Brasil. Energia limpa e renovável. Ford Slaviero, a força Ford em Curitiba. Avenida Kennedy no Portão. Conta digital PicPay. Seu dinheiro rendendo 102% do CDI, todo dia útil. Começa agora, Papo de Craque.
TMC.
Chegamos, está começando o Papo de Craque TMC desta sexta-feira, feriadão. Pra quem? No Papo de Craque não tem feriado não, meus amigos. Feriadão dia 1º de maio, o dia do trabalhador. Muita gente aproveitando, muita gente nas praias do Paraná, em outros locais também. A galera pegou a estrada pra visitar aquele parente lá no interior do Paraná. Amanhã nossa equipe também vai pegar a estrada pra Segundona Sanepar. Já tem gente na estrada, Nicolas França também, mas aqui é o ritmo do trabalhador. Galera no feriadão já pegando a estrada pra gente trabalhar também. Final de semana a bola vai rolar, tem muito futebol. Amanhã tem a Série A do Campeonato Brasileiro, mais uma rodada para os nossos, a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Coxa vai jogar primeiro, 18h30 no Barradão, na Boa Terra, contra o Vitória. O Nico tá indo para lá. E depois, às 8h30, tem a Arena da Baixada. Monique não vai viajar nesse final de semana. O Atlético vai pegar o Grêmio. E no domingão tem a segundona Sanepar. Pra nós, muito trabalho, graças a Papai do Céu. Bom feriado pra você que tá aí do outro lado. Participa, manda aí seu recado aqui pro WhatsApp da TMC no Papo de Craque, 41 995 661 0013. E aproveite! Se liga aí que o Papo de Craque de mais um feriadão começou.
Eles estão fora de campo, mas mesmo assim batem um bolão. Os craques da TMC estão prontos para bater mais um Papo de Craque.
Vamos para FG. Pensou ferramentas? Pensou ferramentas gerais? No mês da indústria, FG você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa e com mais economia. Ferramentas gerais. E aí, gente? A gente quer saber hoje quanto foi a última vitória do Atlético contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. 995-661-0013 é o WhatsApp TMC. Manda pra cá sua resposta. Hoje tá valendo o voucher de R$150 pra churrascaria Sal e Brasa. No prêmio 1. No 2, mais um voucher pro motel Taiô, suíte super luxo, para maiores de 18 anos. 995-661-0013 é o WhatsApp TMC. Manda a resposta, diga o prêmio. O sorteio vai acontecer lá no finalzinho do papo desta sexta-feira. Sextou. 100% transparente, como o jogo deve ser. É a Assembleia Legislativa do Paraná. É o Paraná com tudo e com todos. Bora começar o papo de craque do feriadão falando com o Nicolas França, que tá, ó, voando lá pra Boa Terra. Amanhã o Coxa vai pegar o Vitória precisando de uma vitória. Perdeu no último jogo pro Grêmio, fora de casa, o Grêmio que vai pegar o Furacão nessa rodada e vai pegar o Vitória, ainda sendo um dos mais xaropes como visitantes aí do Campeonato Brasileiro, o Verdão. E aí, Nico, vamos falar do Coxa que amanhã vai jogar na Boa Terra. Fala, Nico.
Fala, Edgar. Galera ligada aqui no nosso Papo de Craque. O Coritiba faz amanhã, 6:30 PM, contra o Vitória em Salvador, a última das três partidas seguidas fora de casa. Um giro que começou no duelo com o Santos pela Copa do Brasil na quarta-feira da semana passada, um empate por 0-0 na Vila Belmiro. Depois teve a derrota por 1-0 para o Grêmio. Há muito tempo o Coxa não perdia fora da capital paranaense, isso acabou acontecendo no último domingo pelo Brasileirão, e agora é o Vitória no Barradão, em Salvador, time tentando voltar a vencer fora de casa. Ainda tem uma das melhores campanhas como visitante no Brasileirão, é a quarta, né? Já estava atrás do Bahia e foi superado nas últimas rodadas por Palmeiras, por Flamengo, que são dois dos principais candidatos ao título da Série A. O Coxa não ganha já há mais de um mês como visitante. Um mês e meio, quase. A última foi aquela vitória por 1-0 sobre o Mirassol, no estádio Maião, lá no interior de São Paulo. Aliás, a primeira vez que o Mirassol perdeu em casa, na história da Série A do Campeonato Brasileiro, que ele disputa desde o ano passado. Coxa ainda tem, dos seus 19 pontos conquistados, 11 como visitante, né? A campanha ainda é melhor fora de casa do que no Couto Pereira, mas desde a vitória sobre o Mirassol já entrou em campo 3 vezes pelo Brasileirão, acabou perdendo o clássico Atletiba na Arena da Baixada, teve um empate com o Botafogo por 2-2 no Engenhão e essa última derrota agora por 1-0 para o Grêmio em Porto Alegre. Ou seja, caiu, né, esse rendimento fora de casa. Até o técnico Fernando Seabra falava, né, o Coritiba não conseguiria manter aquele rendimento espetacular que tinha como visitante. Mas o que mantém a confiança da comissão técnica, dos jogadores, é que o rendimento continua sendo muito bom. O time se sente à vontade jogando como visitante. Desses jogos, tirando o clássico Atletiba na Arena da Baixada, em todos os outros o time conseguiu ter um bom rendimento, né? No empate por 2-2 com o Botafogo, poderia ter construído um placar maior do que o primeiro tempo apontou, que foi 1-0. Para o Coritiba, depois, claro, teve dificuldades ali na segunda etapa e voltou com um ponto, um empate por 2-2. Pela Copa do Brasil contra o Santos, um empate por 0-0 na Vila Belmiro, mas que o Coritiba teve as oportunidades mais claras para sair com a vitória. E a gente falou muito durante a última semana sobre o jogo contra o Grêmio. O Coritiba, na sua estratégia, jogava bem mais uma vez, estava à vontade ali, aproveitando as transições, as jogadas em contra-ataque, criando as suas oportunidades. Tava, parecia até perto de fazer 1-0 quando houve a expulsão do lateral esquerdo, Bruno Melo. Aí o panorama mudou e o Grêmio conquistou a vitória na sua arena no último final de semana. E ao mesmo tempo também melhorou o rendimento no Couto Pereira, né? Das quatro últimas partidas são 2 vitórias e 2 empates, então isso acabou equilibrando a campanha. O Coritiba chega para essa rodada com 19 pontos conquistados ali na 7ª colocação na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Mas precisa voltar a vencer, né? Precisa manter o bom rendimento como visitante e buscar uma vitória diante do rubro-negro baiano para se manter, com certeza, na parte de cima, evitar, por exemplo, também a aproximação do próprio adversário, que está ali 4 pontos atrás na tabela de classificação. Só que não será uma tarefa nada fácil, porque se o Coritiba tem uma boa campanha como visitante, o Vitória conquista quase todos os seus pontos do campeonato dentro da sua casa. Dos 15 que ele tem, 13 foram como mandante, só perdeu uma vez, até agora no Barradão, que foi para o Flamengo. E ao lado, aliás, do próprio Flamengo, eles são as melhores defesas como mandantes no campeonato. Apenas 2 gols sofridos até agora pelo rubro-negro baiano, que diferentemente, né, dos times que o Coritiba se sentiu à vontade enfrentando nos estádios deles, né, o Grêmio, o Santos mais recentemente, se a gente puxar lá mais para trás o Botafogo, bem antes ainda Mirassol, Corinthians, Cruzeiro, adversários que normalmente saíam para cima e deixavam mais espaço. E o Vitória, esse número mesmo, né, de ter sofrido apenas 2 gols dentro de casa, não é bem assim, né? Ele prima mais pela defesa, pela marcação, né? Um jogo ali mais pegado, não cede espaços para o adversário, tenta através de contra-ataques também, bolas paradas, conquistar bons resultados, como vem fazendo no Barradão. Então, uma estratégia diferente, talvez tenha que ser colocada em prática aí pelo técnico Fernando Seabra, quem sabe até com mais posse de bola, um índice que o Coritiba melhorou nos 2 últimos jogos, inclusive fora de casa, na Copa do Brasil contra o Santos, e mesmo com 1 a menos, a maior parte do tempo, contra o Grêmio em Porto Alegre no último final de semana. O treinador ainda tem mais, né, uma atividade que é nesta sexta-feira à tarde no CT do Bahia. O time viajou ontem para Salvador, chegou no início da noite, concentrado, já descansando, para que hoje faça essa última atividade no CT do Bahia. E aí sim, fecha-se a estratégia, também a escalação final para encarar o rubro-negro baiano neste sábado. Tem desfalques, né? O lado esquerdo do time está bem comprometido. Zagueiro da esquerda, o Jaci, o lateral esquerdo, Bruno Melo, foram expulsos contra o Grêmio, terão de cumprir a suspensão automática. E o atacante que joga pelo lado esquerdo, o Breno Lopes, tomou o 3º cartão amarelo. Nenhum deles, claro, viajou com a delegação. Os prováveis substitutos, né? A gente tem falado durante a semana, vão entrar ali na defesa o Thiago Coser e na lateral esquerda o Felipe Jonathan. E provavelmente o atacante uruguaio, o Joaquim Lavega, pelo lado esquerdo do sistema ofensivo, mas algumas outras possibilidades são estudadas também pelo Fernando Seabra, e ele pensa também em como encarar da melhor forma estrategicamente o Vitória, que, como eu falei, joga de uma forma diferente de outros adversários que o Coritiba até teve facilidade para jogar, teve espaços atuando nos estádios dessas equipes, né? Então, outras possibilidades, ou uma outra que ele já utilizou algumas vezes na Série A, seria jogar com 3 zagueiros. E ali o Bruno Melo normalmente é escalado como zagueiro, né? Ele é lateral, puxado ali para fazer o zagueiro pela esquerda, dessa vez não está à disposição. O time poderia jogar então com o Thiago Coser, com o Maicon e com o Thiago Santos, fazendo essa função. O Thiago, aliás, deve ser mantido na equipe, titular nos 2 últimos jogos, reencontrou o seu espaço na equipe. Se não jogar como zagueiro, jogaria ali no meio de campo ao lado do Sebas Gomes, que volta após cumprir a suspensão, assim como o atacante Renato Marques. Os dois não estavam à disposição para o jogo contra o Grêmio, mas o Renato provavelmente começando no banco de reservas, né? Até teria ali uma possibilidade dele ser o centroavante, Pedro Rocha jogar pelo lado esquerdo do ataque no lugar do Breno Lopes, que está suspenso, mas é uma possibilidade um pouquinho mais remota, né, de escalação, ainda que o Seabra, sua comissão técnica, estejam estudando qual a melhor forma, então, para o Coritiba entrar em campo neste sábado contra o Vitória. E a definição final vem após o treino desta sexta-feira no CT do Bahia. Edgar.
Beleza, obrigado, Nicolas França. Falando bastante do Coxa, sobre o Verdão, que vai jogar amanhã contra o Vitória, lá no Barradão, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para Multiloja, show de parcelas entrou em campo. Com o carnê Multiloja, você tem até 24 vezes para pagar, mais prazo, parcelas menores. Multiloja, bom de economizar e melhor de aproveitar. Gente, galera corrigiu aqui a pergunta do dia, produção aqui da TMC. Quando foi a última vitória do Atlético na Arena da Baixada contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, na Arena da Baixada. 995-66-1003, R$150 voucher para churrascaria Sal e Brasa no prêmio 1 e no 2, mais um voucher para o motel Taiô, suíte super luxo. Meus amigos, vem aí a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, Dela, expectativa para esse jogo? Eu já falei assim, não vou tratar de reabilitação. Tá bem no campeonato, tava bem fora. Perder pro Grêmio tá no roteiro também, embora o Grêmio não esteja bem também, né? Tá oscilando bastante nessa temporada. Mas agora vem o Vitória no caminho do Coxa. Beleza aí, Robson De Lázari? Como é que você tá, Delinha?
Tudo bem, Edgar, um abraço para você, um abraço a todos, um bom feriado a todos, parabéns a todos os trabalhadores do nosso Brasil e do mundo. Olha só, Edgar, cara, eu acho que esse jogo aí, tá longe, primeiro que no Brasileirão não tem moleza, mas tá longe de, se engana muito quem pensa que, porque o Vitória não é um candidato ali, a parte de cima da tabela tem que chegar lá e tem que ganhar. O Vitória, em 6 jogos como mandante, só perdeu pro Flamengo. Foram os únicos 2 gols que o Vitória tomou em casa. Foram na derrota por 2-0 pro Flamengo. E ainda foi um jogo em que o Renato Kaiser perdeu um pênalti e a vitória do Flamengo foi construída só depois. Ainda era aquele início irregular ali do Flamengo sob comando do Felipe Luiz. Então, é um time que em 6 jogos em casa ganhou 4, empatou 1 e perdeu pro Flamengo. E só tomou esses 2 gols ali, como lembrou o Nicolas, tem uma das melhores defesas como mandante do Campeonato Brasileiro. O Coritiba tem se sentido bem melhor jogando como visitante do que como mandante. Pontuou mais fora do que dentro de casa. Mas nos últimos jogos, né, teve a derrota pro Grêmio, a gente sabe a circunstância que foi, ficar com um a menos desde pouco depois da metade do primeiro tempo. Teve anteriormente ali o empate pro Botafogo, quando fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo, e acabou colhendo o empate. As vitórias do Coritiba fora de casa já fazem algum tempo. Antes disso, teve ali a derrota no Atletiba, então mais lá no início do campeonato, que ele realmente assombrou como visitante quando ganhou de Cruzeiro, Corinthians e Mirassol. Então, claro, é o momento até de tentar resgatar isso, mas com a consciência que é um jogo difícil, não é mole. Eu tenho tratado como um confronto direto, porque são dois times que entraram no campeonato com o mesmo objetivo, de ficar longe da zona de rebaixamento. Coritiba tem 4 pontos de vantagem pro Vitória, então um ponto que ele conseguir somar nesse jogo, por exemplo, vai pelo menos manter essa distância, vai manter uma certa tranquilidade ali na parte de cima da tabela e, óbvio, se ganhar vai ser excelente, né? Bater na casa do Vitória, um bom mandante do campeonato. O Nicolas, durante a semana, e agora também a gente ouviu, tem trabalhado ali com 2 hipóteses para a formação do time, né? Uma só com as substituições naturais do Breno Lopes, do Jaci e também do Bruno Melo, que estão suspensos fora da partida. E outra que não me parece uma condição assim que surpreenderia muito, porque o Seabra já utilizou 3 zagueiros em 2 jogos desse Brasileirão, contra o Mirassol fora de casa e contra o Fluminense no Couto Pereira. E aí ele tem uma peça que encaixa muito bem nesse momento para fazer isso. O Thiago Santos ganhou espaço nos últimos jogos, desde aquele segundo tempo contra o Galo, no jogo contra o Santos na Copa do Brasil e contra o Grêmio no Brasileirão. E o Thiago Santos vai jogar. A minha dúvida é se ele vai ser o volante na frente da linha defensiva ou se ele vai ser um terceiro zagueiro ao lado do Maicon e do Kozer. E aí, poderia ser uma alteração nesse sentido, Edgar, simplesmente com a volta do Sebastião Gomes ao meio de campo, ele que suspenso não enfrentou o Grêmio. E aí o Coritiba jogaria com 3 zagueiros, Sebastião e Vini, e aí mais 3 jogadores, né, ofensivos, o Josué, o Ronier e o Pedro Rocha, sem a entrada do Lavega na equipe. Então acho que são essas 2 hipóteses sendo trabalhadas. Eu até questionei ontem no Esportes TMC o Nicolas se ele acreditava numa possibilidade do Pedro Rocha ser deslocado para a ponta esquerda e o Renato Marques começar como centroavante. Ele falou que é improvável, não é na escala ali de possibilidades, não é das principais trabalhadas pelo Seabra. Então tá muito nessa, de ou manter exatamente o mesmo sistema e só fazer as substituições, com a entrada do Felipe Jonathan no lugar do Bruno Melo, com o retorno do Sebastião e a entrada do Lavega no lugar do Breno Lopes e do zagueiro Kozer no lugar do Jaci. ou essa outra hipótese dos três zagueiros, que, repito, não me surpreenderia, até pela força do Vitória como mandante, pela segurança defensiva que o Coritiba normalmente prega, né? É um ponto importante do time do Coritiba também quando joga fora de casa, para tentar explorar os contra-ataques à velocidade. É um adversário que ele se impõe até em casa, mas não é aquele time de muita construção, é mais de jogo direto. Nesse momento o Eric está fora da partida, foi suspenso pelo STJD por ser feriado, sei lá se vão conseguir eliminar ou não.
Acho que não, né?
Mas teve time que conseguiu num sábado, né? Então não duvido.
As informações dão conta de que até momentos antes do jogo, inclusive, o Eric vai concentrar com o Vitória.
Então, pesado, cara, as suspensões têm acontecido, mas quando o cara é réu primário, às vezes consegue o efeito suspensivo. Então tem que aguardar qual que vai ser o posicionamento do tribunal quanto a isso. Mas, cara, o Coritiba tá desfalcado, é um fato. Tá desfalcado, é um fato. O Seabra tem que saber enfrentar isso, trabalhar a equipe da melhor maneira para manter essa questão do time estar se sentindo melhor jogando fora de casa do que em casa, para conseguir pelo menos um ponto lá em Salvador.
Novidade Ford Slaviero, Ranger com taxa zero em até 24 vezes ou Fipe no seu usado e Ford Territory com até 15 mil de bônus. Venha para Ford Slaviero na Avenida Kennedy, no Portão. Bem desfalcado, Coxa. Jairão, e vai pegar um Vitória que faz campeonato também fora daquilo que a gente tava imaginando, né? Uma boa Série A também no Vitória. 13º, com 15 pontos, ano após ano, vem aí na Série A sobrevivendo. E o Coxa não tem o lado esquerdo, cara.
É bom em casa, né?
Tudo bom, Jairão?
Tudo bem, Edgar. O Vitória é bom em casa, né? Esse é o problema. Agora, o que o Coritiba não pode é criar esse fantasma de que fora de casa não consegue vencer mais. Pela sequência que teve aí de 3 jogos sem vencer. Tem que voltar a vencer, tem que voltar a ter essa regularidade fora de casa, porque em casa ele já está conseguindo, né, com boas atuações, também os resultados. E aí vai continuar bem colocado na tabela se isso acontecer. Então ele não pode criar essa mística de que fora já não consegue ganhar mais. Até porque os jogos fora que ele não venceu, ele jogou bem, não jogou mal. O problema foram os resultados e o jogo com o Grêmio atípico por conta da expulsão do Bruno Melo logo aos 20 minutos do primeiro tempo. Isso teve uma influência enorme na troca, né? Na mudança de estratégia de jogo e o time acabou perdendo a partida. Agora, os 3 desfalques, sem dúvida nenhuma, são pesados. Muito pesados. Não que o Coritiba não tenha substitutos à altura, até acho que tem. O Coser é um bom zagueiro. O Felipe Jonathan do lado esquerdo, embora com uma característica diferente da do Breno Lopes, mas é aí por conta da entrada do Felipe Jonathan, que eu concordo com o Robson quando ele diz que o Thiago Santos pode formar ali um terceiro zagueiro, exatamente por isso, porque ele vai ter um lateral que vai ser liberado para jogar, porque ele sabe fazer mais isso do que marcando, sabe jogar mais apoiando do que marcando. Então, muito provavelmente, o Thiago deu um passo atrás. É? E aí você recompõe bem o sistema defensivo e compensa a ausência do Bruno Melo. E no ataque também vai haver uma mudança de característica, de jogo, porque o Breno Lopes é o cara que puxa contra-ataque. O Lavega é mais técnico, já prepara mais a jogada, né? Então segura mais a bola, valoriza mais essa posse de bola, inclusive, ele encostando ali com o Josué. E deixa o Pedro Rocha e o Ronier mais avançado. Então muda também. Então essas 3 mudanças, o que vai acontecer é isso. São bons jogadores os que substituem os suspensos, mas muda o jeito do Coritiba jogar, obrigatoriamente. Ele pode até manter ali o Thiago como volante, o Felipe Jonathan do lado esquerdo tendo que marcar, vai ter algum problema. Mas eu acho que o mais provável é que ele mude a forma do Coritiba jogar para suprir as ausências do Jacir, do Bruno Melo e do Breno Lopes no ataque. São 3 desfalques realmente bastante pesado. Vai pegar um adversário difícil de jogar. O Barratão sempre foi difícil de jogar, né? Por pior que seja a situação do Vitória, lá é complicado de jogar. E o Vitória em casa ainda tem tido bons resultados, ou seja, o Coritiba vai encontrar dificuldades, mas ele já teve adversários bem mais qualificados fora de casa e conseguiu êxito. Então, tem que pensar nisso, tem que entrar com essa proposta de que fora de casa continua sendo um time que tem bons resultados e bom desempenho.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor. E aí, Juninho, o Jairão tem razão, cara. Não tem que entrar num corredor assim, agora vai ficar difícil. Será que essas vitórias ali fora de casa foram fora da curva? Tem que vencer, mano. Se não der, somar um pontinho, também não descarto. E aí, Juninho, é mais ou menos por aí ou vai com uma cautela? Tem que ter essa cautela no Campeonato Brasileiro. Eu não acho vitória esse bicho todo, não. Mas lá, já fui lá transmitir, jogar no Barradão é sempre difícil também. Beleza, JJ? Como é que você tá? Bom feriado, Juninho.
Obrigado, pra você também, Edgar, pra todos que nos acompanham. Não é fácil, eu já falei sobre isso aqui, né? Todos os jogos são difíceis. Na Série A do Campeonato Brasileiro tem jogo fácil não, cara. É difícil jogar lá, sempre foi. O Vitória não tem, né? É longe de ser aqueles grandes times que o Vitória já teve de outros momentos. Mas ele tá fazendo uma campanha boa. A campanha do Vitória, ela também é uma campanha, né, interessante para uma Série A de Campeonato Brasileiro. Então o Curitiba vai encontrar dificuldade sim, mas dá para vencer. Tem que ter cautela? Óbvio que tem que ter cautela. Tem que tomar cuidado. Não pode ir lá de peito aberto, não, enfrentar o Vitória. Não se sabe ainda se... O Eric é o principal jogador do Vitória hoje. Não sabe se ele vai jogar ou não. Se não jogar, melhor pro Curitiba. Pior pro espetáculo, né? Sempre bom ter os melhores jogadores em campo. Curitiba também tá desfalcado, né? E sem alguns dos seus principais jogadores. O Jaci, por exemplo, vai fazer muita falta, né? Então, as duas equipes têm problemas. Mas é possível o Curitiba ir lá e vencer. O Curitiba tem jogado bem, se comportado bem nos jogos fora de casa. Outro dia a gente falou que a dúvida é que tipo de jogo vai se apresentar, né? Que comportamento vai ter o Vitória também. Talvez seja uma característica de jogo diferente daquelas que o Curitiba enfrentou na grande parte dos pontos conquistados longe de casa. Então tudo isso vai interferir, mas que tem condições do Curitiba ir lá e vencer, tem. Já mostrou contra equipes até mais fortes que ele tem essa condição, essa capacidade. Mesmo quando perdeu pro Grêmio, quando esteve 11 contra 11, o Curitiba foi melhor do que o Grêmio, né? O problema é que depois da expulsão mexe muito, né? Aí tudo modifica no cenário do jogo. Mas é possível ir lá e vencer a equipe do Vitória assim. Se trouxer um ponto, não será nada ruim. Eu acho que você conseguir trazer um ponto lá de Salvador já é um resultado para se valorizar. É claro que você precisa em casa vencer, né? E o Curitiba melhorou um pouco o seu rendimento dentro de casa. Então, pontuar para mim já será considerado um resultado muito positivo.
E até que ponto dela esses desfalques assim podem fazer tanto a diferença, cara? Na zaga é pesado, né? Você tem um cara que quando entra vai bem, que é o Coser, mas a dupla ela já tá bem fixa, assim. Pesa mais pra você perder, pô, um cara top 3 aí da zaga ou, sei lá, deixar o ataque um pouco balanceado também, Delinho?
Não, quem pesa mais entre os desfalques pra esse jogo é o Jaci, um dos principais, se não o principal jogador do time na campanha. É o Jaci. Mas eu acho que o Nicolas tocou num ponto que é verdade, assim, é o lado esquerdo inteiro do time. É o zagueiro da esquerda, o lateral esquerdo e o ponta esquerda. E o Breno Lopes, mesmo com realmente altos e baixos, ele é o artilheiro do Coritiba no campeonato, com 5 gols. Então, faz falta também. Deu assim, não quero ser adivinho, até porque o Seabra tá formatando a equipe, né? Tem treino hoje ainda, finalizando a preparação em Salvador. Mas eu acho que é muito possível essa ideia com o Thiago Lopes jogando, o Thiago Santos jogando como zagueiro e só a volta do Sebas ali no meio, um time na teoria mais fechado, mas que tem um lateral bem mais ofensivo do lado esquerdo, né? Aí é uma questão de característica do cara, não é nem de repente uma escolha, já que tem esse cara para jogar, o Felipe Jonathan, que tem a característica mais ofensiva, solta mais o Ala por um lado, solta um pouco mais o Tinga pelo outro e vai ter três caras caras ofensivos para quando se aproximar da área adversária com Josué, Ronier e Pedro Rocha. Então não ficaria um time tão defensivo, mas realmente no momento de se defender teria uma linha mais larga com cinco atrás. Vamos aguardar até a escolha do Fernando Seabra, mas especificamente da pergunta que você me fez, meu nobre Edgar. Eu vejo que o Jaci realmente é um desfalque de peso enorme. O Breno Lopes, repito, oscilou, tal, nem sempre foi bem, mas é o artilheiro do time no campeonato com 5 gols. E o Bruno Melo, entre esses 3, talvez seja o que assim a galera preste menos atenção. Mas é um jogador que defensivamente dá sua contribuição, já tem assistência na temporada, então acho que é aproveitar também essa característica mais ofensiva que o Felipe Jonathan tem.
Ô, Monique, eu vou continuar com a minha opinião. Nessa edição do Campeonato Brasileiro não tem nenhum patão assim, cara. Você olhar e falar, esse aqui já foi embora, pelo menos até agora, né? Não sei se daqui a pouco até o final da até ali a parada, o final do primeiro turno, não vai ter nenhum desenganado. Já pode acontecer também. O Vitória, apesar da opinião da galera, pô, assistiu o jogo contra o Atlético, Edgar, o Vitória não é nada disso. Não sei não, cara. Eu acho um time ali que... Se cochilar,
muda muito fora e dentro de casa. É. Muda muito. O Vitória acho que é um dos times que mais muda.
Já aqui mudam. Como visitante, imagina, eu já achei Vitória, pentelho contra o Atlético. Ah, mas não é um timão? Não é, mas saiu na frente. Deixou o jogo difícil. Tudo bom, Monique Vilela?
Tudo bem, Edgar. Um abraço. Boa tarde a todos ligados aqui no Papo de Craque TMC nesse feriadão. Estamos aqui para falar um pouco da dupla Atletiba do Paraná também. E não vai ser fácil pro Coritiba esse jogo.
Não vai ser,
sempre jogar no barradão, pressão da torcida, sempre tem um público bom, é difícil, sempre tem as adversidades do calor de Salvador e ainda mais, como disse o próprio Nicolas, são 3 desfalques, 3 pelo lado esquerdo. Certamente o Seabra tá quebrando a cabeça para tentar encontrar um equilíbrio dentro das escolhas que ele vai fazer, né, de opções, até porque, né, na zaga, obviamente, é o Coser diretamente, né, muito provável, vamos ver o que ele vai fazer com essa questão aí das outras 2 vagas, mas assim, você ter 3 desfalques, 3 pelo lado esquerdo e jogadores de extrema importância, como o Breno Lopes, que o Robson lembrou, apesar de tudo, é o artilheiro do Coritiba no campeonato. Já se a gente não precisa nem dizer, né, não precisa nem falar que é, assim, de extrema referência nesse sistema defensivo. Ah, pode ter certeza que o Seabra, ele tá quebrando a cabeça. E principalmente nesse fator, assim, de equilibrar o time para não ficar nem tão defensivo, nem tão ofensivo. Ainda mais o Coxa, que se mostra um time perigoso fora de casa. Foi bem em várias partidas. Vai buscar o resultado, porque vem de derrota para a equipe do Grêmio. Sabe da importância de um resultado contra o Vitória para seguir na parte de cima da tabela de classificação. Então, eu acho que nos últimos dias aí, certamente, o Seabra, em conjunto com a sua comissão técnica, está quebrando a cabeça. Mas, ainda melhor se realmente o Eric não puder jogar para o Coritiba, né? Porque é sempre bom, como a gente fala, ver jogadores bons dentro de campo, ainda mais por causa do absurdo que foi, né, a ausência dele nessa partida, um julgamento pelo fato dele ter falado da arbitragem e tudo mais. Aí é outra seara que a gente entra aqui.
Outra seabra.
Exatamente, mas assim... Se ele ficar de fora, pro Coritiba é bom. É um jogador a menos pro Seabra se preocupar. Claro, alguém vai entrar no lugar dele, você também tem que ter preocupação, mas que ele é a referência desse time do Vitória, isso é fato. E aqui na Arena, semana passada, na verdade essa semana, no último final de semana, no último domingo, o Vitória mostrou que ele é um time no mínimo competitivo. Ele pode, às vezes, não ter uma qualidade técnica tão boa, às vezes as escolhas do treinador não foram as melhores, mas competitivo ele é. Tanto é que, né, ele tem ali as suas virtudes, chegou a sair na frente do Atlético no placar, depois, obviamente, sofreu a virada. Então, o Seabra tá de olho, com certeza, também, né, nesse fator da competitividade do Vitória para tentar fazer um encaixe do time do Coritiba e poder encontrar alternativas para que o time seja bem escalado. Ainda tem o treino hoje para ele definir. O Coritiba foi um dia antes para lá, para poder treinar, descansar. Isso é importante também. Feriadão é uma loucura, né, Edgar? Os aeroportos, fica tudo meio bagunçado. Então, que bom que o Coritiba se antecipou para poder estar com tranquilidade por lá.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor.
É, cara, que loucura, é feriado, mas eu posto um negocinho no Instagram, a galera já vem. Digar, tô com vocês, o Alcion já mandou que tá ouvindo a gente, tá lá em Natal. Agora também na live, Digar, é feriado, mas tô ligado com vocês, é recado pra lá, pra cá. O professor Misael já participou aqui também. Melhor capoeirista que eu conheço, um abraço pra você, teacher. Um abraço pro Felipe Foster também, meu querido, tá? Ele e a Bela Foster ouvindo o Papo de Craque. Belinha, beijão pra você também. Eu posto e a galera já começa. Matheus Rafael também confirmou, Edgar, já tô com vocês também. Obrigado, rapaziada, obrigado mesmo. Tem muita gente ouvindo o Papo de Craque mesmo no feriadão. O cara tá na praia, o cara tá viajando, tá no Nortão lá, como o Jairão vai às vezes pra casa da família, vai lá em Brusque lá, como o dela vai visitar também, tá lá no litoral catarinense, mas tá nos aplicativos. O Chico Zen, que já acabou de mandar aqui, eu falo pra vocês que é uma loucura isso aqui, cara. Digar, tô ouvindo, tô trabalhando. Chicão, um abraço pra você, obrigado. Você que tá na live, deixa aí o teu like. É feriado, mas a galera tá bombando o Papo de Craque. O Festival Curitiba está chegando, dia 23 de maio, você vai curtir. Dominguinho, seu Jorge convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br. O Marcos do Portão falou que o Coxa ganhou um reforço. Thiago é muito bom jogador, cara. Tava ficando escanteado. Não é porque é veterano que não tem que ter espaço. Marcos, concordo com você e digo mais, cara. É, às vezes corta até um caminho, velho. Eu gosto do Thiago Santos. E ele tava meio escanteado mesmo. Tá aparecendo bem. Tomara que, pô, acabe se tornando um reforço, né? Já que não deu na janela. É, já teve gente que participou falando isso.
É, ontem a gente debateu muito também com o Nicolas, porque, cara, o Alisson perdeu muito espaço.
Perdeu.
Né? Nem perdeu. Relacionado, é, tem bastante zum, zum, zum de questão familiar e tal, e aí são questões bem particulares, mas é o fato que o rendimento dele em campo caiu. Então, assim, pelo que ele não apresentou ultimamente, pela temporada bem oscilante que ele tá tendo, é, até se justifica, mas pô, ele, no momento ele tá atrás do, não só do Thiago Santos, tá atrás de quem ele já tava atrás, do William. Vini, do Sebastião, atrás William. Do William Oliveira, que entrou no último jogo, e do Fernando Sobral, que não jogou. É, o último jogo do Fernando Sobral que ele entrou foi nos pênaltis contra o Operário na semi do Paranaense, mas tá no banco em todos os jogos. Então é, o Alisson realmente perde espaço. Quanto ao Thiago Santos, é, assim, eu não o contrataria e já falei isso claramente.
Você
várias
falou
vezes.
Mesmo.
Várias vezes. Mas
é uma surpresa? Aí,
eu acho que é. Ele também tava igual o Sobral. Ele não aparecia desde o jogo com o Operário, quando ele foi titular e jogou muito mal. É, e aí ele não apareceu mais. Aí veio aquele primeiro tempo contra o Galo, que o Coritiba ganhou de 1-0, mas o adversário teve umas 5 chances de gol, o goleiro pegou tudo, Pedro Rangel. E pro segundo tempo, né, não mudou muito o cenário do início do segundo tempo, o Seabra apostou no Thiago Santos, para tentar dar uma segurança maior na frente da zaga. E deu resultado. Melhorou até o Coritiba nesse sentido defensivo naquele jogo, e ele teve partidas interessantes, tanto contra o Santos como contra o Grêmio. Então acho que se justifica bem a manutenção dele na equipe, ainda mais se for essa escolha para ele ser também zagueiro junto com o Coser e o Maicon.
Eu acho que essa virada de chave, né, essa recuperação do Thiago Santos, ela serve também para o Alisson. Eu defendo muito essa tese de que a gente primeiro precisa saber, quando você sabe que o cara tem um bom potencial, precisamos saber, para fazer uma análise, né, mais adequada, antes de taxar que o cara não serve, é saber qual é o problema, né, que ocorre com o jogador, porque o jogador é um ser humano como todos nós, né? Ele não é uma máquina, não é um robô, não é nada. Ele tem problemas também, tem problemas em casa, tem problemas profissionais, tem problemas pessoais, e é normal que ocorra uma queda de rendimento. Isso é que precisa ver, porque nós já vimos o Alisson fazer bons jogos. Não fosse isso, eu diria, pô, foi com uma contratação que não serviu para nada, mas não é o caso. E o Thiago, a mesma coisa, ó, o Robson lembra bem, o começo dele aqui era um jogador que muito provavelmente não seria útil para o Coritiba, e agora tem sido. Por quê? Ele deu uma volta por cima. E o Alisson precisa fazer isso, precisa resolver suas questões, seus problemas. O Coritiba deixa fora, muito provavelmente, para isso, né? Para dar um repouso, ver se ele resolve os problemas extra-campo e volta depois, né, inteiro, dentro de uma normalidade, volta a trabalhar e recupera o espaço perdido. Eu acho que é isso, é por aí o caminho. Claro, tô dizendo com isso que ele seja um jogador fora de série. Nunca achei que o Alisson é um super craque. Mas é um bom jogador, né? Dentro daquilo que o Curitiba se colocou para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, se propôs em termos de investimento e tudo, ele é um bom jogador, né? Nesse sentido. Então, ele precisa recuperar a forma dele. E a sorte do Curitiba é essa, é que o Thiago Santos se encaixou na fase ruim aí, nos problemas que o Alisson está enfrentando. Se não fosse isso, teria problemas. Agora a gente nota que o William Oliveira também está voltando a, né, a
entrou, jogar um bom... entrou durante o jogo com o Grêmio e voltou a ter minutos, né?
Pois é, foi mais ou menos. Não vou dizer que ele foi bem, mas assim, está pelo menos tentando, né, ser útil para o técnico Fernando Seabra. Porque ele precisa de um elenco, ele precisa dessas peças. Não dá para você ficar contando só com, por exemplo, tá, a ausência do Jaci vai fazer falta. Vai pelo potencial dele, pela maneira como ele tem se comportado, mas o Cosar é um bom jogador. O Jonathan, Felipe Jonathan vai suprir a ausência do Bruno Lopes? Acredito que sim, dentro das características dele. Então ele precisa ter um elenco, né? Mesmo que ele mude de repente a forma de jogar pelas peças que entram, mas ele precisa ter esse elenco. Então vai ser fundamental que o Alisson recupere sim o espaço dele. Vamos ver até quanto tempo isso vai acontecer.
O adversário do Coritiba é o Vitória, 13º colocado, 15 pontos para a equipe baiana. A gente já conhece bem, pegou o Atlético dias atrás, falamos aqui do jogo da Copa do Nordeste também no meio de semana em que o Vitória utilizou quase o que tinha de melhor ali para pegar o Confiança, empatou em 2-2. Tem o Lucas Arcanjo que, cara, teve uma participação muito curiosa depois do jogo contra o Atlético. Ele pegou duas bolas de cabeça. Os caras falaram assim: "Ah, vocês dizem aí que o goleiro pegou até pensamento." Ele pegou duas de pensamento e ficou pra trás. Não lembro o nome do cara que mandou isso daí. Mas no jogo contra o Atlético ele pegou, cara. A bola deu no rosto dele uma hora. Na primeira, o Viveiro saiu de frente, bateu, deu na cabeça dele, a bola saiu também. É um bom goleiro. Lucas Arcanjo. Na também diz Kaká, Luan Cândido e Jamerson. Kaique, Zé Vitor e Martínez. Osvaldo, Renzo Lopes e Mateuzinho. Se não jogar, o Eric. Ao que tudo indica, não vai jogar. Não sei também. Vamos esperar, né? Pra ver. Seria esse o Vitória.
É, em relação... Esse é o time...
Osvaldo é aquele Osvaldo mesmo.
Sim, aquele veterano. É, em relação ao time que jogou contra o Atlético, esse time é muito parecido com a escalação da Copa do Nordeste, que mudaram os laterais, com a entrada no Nathan Mendes, que estava suspenso, né? Contra o Atlético. E o Jamerson, ex-Coritiba, entrou na lateral esquerda, né? No lugar do Ramon. E mudou o centroavante, que o René se machucou naquele lance com o Arthur Dias e o titular foi o Renzo Lopes. É bom a gente lembrar que já estão algumas rodadas fora, mas jogadores importantes, o Renato Kaiser e o Gabriel Baralhas estão machucados, a tendência é que não voltem também para esse jogo, seriam peças ali importantes pro time do Vitória. É uma equipe assim, que o Jair Ventura faz um trabalho assim de resistência para manutenção na Série A. Comparado com outros, comparado com o rival Bahia, que é do Grupo City, tem um investimento bem baixo, mas é um time que está em 24, 25 e agora tentando em 26 se manter na Série A. E tem conseguido e está dando indícios de novo que pode conseguir, tanto que está ali numa posição apostando muito no desempenho em casa para ficar mais para o meio da tabela do que para a parte de baixo. E eu acho que o Coritiba conseguindo não perder para essa equipe em Salvador é muito importante. Deixa eles pelo menos 4 pontos atrás ou até 7 pontos atrás, caso o Coritiba consiga a vitória. Mas um empate eu já consideraria um bom resultado.
Eu gosto de alguns jogadores assim, em relação a valores individuais, Jairo. Tanto o Lucas Arcanjo, já falei aqui, é um bom goleiro. Nathan Mendes é um belo lateral. O Luan Cândido é bom.
Nathan jogou no Coritiba, né? Era do São Paulo.
Isso. Exato. Depois aquele que o Alex falou que daquela geração era o melhor, né?
Daí ele passou um bom tempo jogando no Bragantino e já tá no segundo ano aí no Vitória.
Kaká bom.
É bom.
O Luan Cândido jogou no Bragantino, né? Também é bom jogador.
Zé Vitor tá jogando bem no Vitória.
Zé Vitor tá jogando bem. Zé ele Vitor que tem tá sido o substituto do Gabriel Baralhas. Bobo, tem jogado bem.
Não.
Como é que foi o ataque que você leu aí?
Se não jogar o Eric, Osvaldo, Renzo Lopes e Mateuzinho.
Centroavante uruguaio. Ele é mais característica do Renato Renzo. Kaiser do que do René.
Tá, mas o Marinho também corre risco de entrar aí, né?
Na entrada, né?
Pro segundo. Tem entrado durante os jogos.
Tem entrado.
Já tá naquela linha bem.
O Fabri é um cara de. Acho que é mais.
Mas tem peças, né?
E tem o espanhol, né? O Aitor Cantalapiedra.
Tem várias peças boas aí. Esse time não é bobo.
Não é bobo. Então é atenção total, coxa. Tem que ter essa atenção, não vai jogar. Né, o Jaci, e vou muito com o De Lázari, cara. Pontuar fora de casa, claro que tem toda essa questão de estar fazendo uma boa campanha como visitante, perdeu pro Grêmio, perdeu, mas bem condicionado também pela expulsão, que mudou o rumo do jogo. Dá pra ter trazido ali, talvez até a vitória, um empate minimamente, mas vai ser um jogo duro, difícil, assim como todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Não tem facilidade. É amanhã, 6:30 no Barradão, eu que vou narrar esse jogo aqui na TMC. Comentários do Serginho, eu vou narrar e vou comandar todo o nosso trabalho aqui. Reportagens do Nicolas França. É o nosso futebol do sabadão, primeiro jogo, 6:30, lá no Barradão. Pra cima deles aí, coxa, por que não, cara? Fazer um bom jogo, conseguir uma boa vitória, vencer o Coritiba aí, vai se manter ali na parte de cima. Chegar a 22, dá pra passar o Bahia, vai encostar no Atlético também. É um jogo difícil, mas pegando um pacote todo, mesmo com a derrota pro Grêmio, dá pra conseguir a vitória.
E
contra o Vitória.
E no Barradão, além de enfrentar o Vitória, um desafio é aquela escadaria lá pra reportagem.
Nossa, é o melhor pastelzinho de carne seca com queijo que eu comi na vida, cara.
Eu comi, aquele pastel ali na.
Atrás das
carnes. No jogo do acesso do Coritiba em 2019.
Com o Barradão?
Com o Jacir de Oliveira, saudoso Jacir.
No meu tempo não dava pra comer nada lá, porque tinha um lixão ali do lado.
O lixão agora é estacionamento.
Não é descer, o problema é subir depois quando termina o jogo.
Mas ali vinha quando o vento tava soprando pra, assim, do lado da cabine ali. E a gente ficava sempre nas laterais, como havia um mau cheiro danado. Não dava pra comer
agora,
nada.
Agora já há alguns anos já era um estacionamento gigantesco.
A galera fica no esquenta ali,
churrasco. A última vez que eu fui, mas eles deram uma força pra montar tudo lá. Eles foram demais, cara, a galera de lá. Aí fui conversar com o camarada. Falei, daí quanto
o Wilson
que
já tá esperando.
Wilson, você não me deve nada. Eu falei, você tá louco. Aí tava ele com a equipe dele. Eu falei, fui lá e peguei 5 fichinhas de cerveja. Falei, não sei se o Wilson, se todos ali tomam cerveja. Falei, tá aqui pra vocês. Quem tomar, você tá louco, não é nada. Falei, tá aqui, esse calor danado, não vou tomar com vocês que eu tenho que voltar pro aeroporto. Mas eles me trataram de uma forma que poucas vezes eu fui recebido assim na minha vida, cara. Então com certeza o Nicolas França vai ser muito bem
muito
recebido.
Muito bem
lá.
Recebido lá.
Na boa terra, linda, linda, linda Bahia.
Vai ser esperado lá com a rede e tudo. Só não deixa ele dormir.
Que lá dá um soninho. Precisando de um projeto de ar-condicionado para sua indústria, empresa ou escritório? ClimaSul, mais de 30 anos oferecendo soluções sob medida. Ligue 21-05-6650 ou acesse climasul.com.br. Fazer um intervalo, gente. Na sequência, voltamos pra gente falar do Atlético que vai pegar o Grêmio amanhã também na Arena. Os dois jogando nesse sabadão. Meio-dia e 47. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta sabe.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC.
Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho com João Gomes, JP e Mestrinho. Seu Jorge convida Criolo, Lagoon, Djonga, Gilsons. Os Garotim convidam Fat Family e muito mais. Acesse curitiba.arte.br e garanta seu lugar. Cerveja oficial Budweiser. Patrocínio Mili e Vaio. Realização 7X. Beba com moderação.
A escalação para o Dia das Mães já está definida e tem um nome que é craque nesse jogo. Na Multiloja você encontra as melhores opções para surpreender quem sempre esteve ao seu lado. Com escolhas que fazem bonito dentro e fora de campo. Porque quando o assunto é mãe, caprichar não é detalhe, é jogar para ganhar. E retribuir esse amor, essa sim é a maior vitória. Multiloja, bom de ser feliz, melhor de presentear.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 419-9103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte. Power!
Uma bateria vencida pode parar tudo. Na queda de energia, sistemas caem, dados se perdem, prejuízo na certa. A solução é manutenção preventiva. A Powercom Brasil cuida do seu no-break com revisão, peças e suporte técnico e oferece backup imediato. Não espere a falha acontecer. Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
A TMC Paraná coloca à frente os principais pré-candidatos ao governo do estado.
Sem roteiro, sem nada ensaiado.
Direto pra você.
Saúde, educação, economia, militarização das escolas, privatizações, pedágios.
Decisões que impactam seu dia a dia.
Quem responde é quem quer governar.
Quem pergunta é o Felipe Armata. Sem rodeios, sem filtro, com a cara da TMC Paraná. Acompanhe de segunda a quinta, às 10:30 da manhã.
É olho no olho, pergunta na lata e compromisso com a verdade.
Se é importante pro Paraná, vai estar aqui.
Uma série de sabatinas com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná.
TMC, este é o papel do jornalismo. Quem escuta sabe.
Fique atento às próximas chamadas na nossa programação e descubra qual é o próximo sabatinado.
Construindo sonhos e tradição, pensou em reforma e construção, pensou Nichelle, 50 anos Nichelle, vamos celebrar.
Aniversário premiado Nichelle,
50 anos Nichelle, vem comemorar.
Aniversário Nichelle.
Aniversário premiado, 50 anos Nichelle, concorra a super prêmios o ano todo. Nichelle, conta com a gente.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC. Todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Estamos com Papo de Craque TMC.
TMC!
Boa! Voltamos e o Robson tava fazendo um aquecimento aqui, ó, dando um piquezinho, que ele tá no pique. E você também que tá trabalhando, é o dia do trabalhador pra você que tá trabalhando nos aplicativos, nos hospitais, a Polícia Militar do Paraná, bom trabalho pra vocês, nas portarias também. Obrigado, gente. Aproveitem aí. Voltamos para Nichelle. A liquidação mais quente do ano já começou na Nichelle. Você confere ofertas como essa. Porcelanato A retificado 120 por 120 em cepa por apenas R$115,90 ao metro quadrado. É o Torra Torra, Nichelle. Compre na loja, no site ou pelo WhatsApp. Consulte condições. Quando foi a última vitória do Atlético na Arena da Baixada contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro? Pergunta de hoje do Papo de Craque TMC. R$150 para a churrascaria Sal e Brasa, prêmio 1. E no 2, o outro voucher para o motel Taiô, suíte super luxo para maiores de 18 anos, o prêmio 2. 995-66-1003 é o WhatsApp TMC. Resposta para cá, diga o prêmio, o sorteio vai acontecer no finalzinho do papo. Aproveite os kits Leve 3 e Pague 2, as ofertas exclusivas para clientes Soul Festival. Descontos, promoções e muito mais. Venha para o festival e viva essa experiência. Monique, vem aí o Grêmio e o Furacão para amanhã. 8:00 da noite.
8:30, é.
Ah, sabadão vai que vai.
Não é você na parada, é o Elísio,
não,
né?
Não, Elísio.
Então o Elísio vai madrugar com a gente lá na Arena da Baixada para essa partida importante entre Atlético e Grêmio. 8:30 da noite, ingressos da torcida visitante, inclusive, esgotados, Edgar, mais de 4.000 torcedores do Grêmio. Inclusive, ontem à noite, eu tava conversando com o pessoal lá, nossos amigos da Rádio Gaúcha, eles sempre conversam com a gente quando tem jogo contra o Inter, contra o Grêmio, contra o Juventude, e eles se assustaram com a quantidade de ingressos vendidos pra torcida visitante, aí eu expliquei pra eles que o Atlético, ele adota, primeiro, aquela primeira etapa, 1.600 ingressos, que é aquela curvinha da Coronel do Cídio Superior, e se a procura é maior, ele estende para esses 4.200 que é a capacidade de 10% do estádio. Então vamos ter um bom público na arena, apesar do horário, tanto de venda de ingressos para a torcida do Atlético, check-ins e tudo mais, e da torcida do Grêmio também. Esperamos que se tenha um bom espetáculo, né, para a partida contra a equipe do Grêmio. O Atlético que se prepara, teve a semana inteira de treinamentos, diferente do adversário que jogou Sul-Americana, né, lá no Chile, e chega hoje só em Curitiba. Então, assim, o Atlético tem essa vantagem de estar descansado para o compromisso diante da equipe do Grêmio. Essa partida acontece às 8:30 da noite entre Atlético e Grêmio.